Diz assim a palavra: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes connosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia. Bislão, Mitredate, Tabeel e outros companheiros lhe escreveram a carta que estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, comandante, e Sinsai, o escrivão, e outros seus companheiros, dinaítas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquivitas, babilónios, susanquitas, diavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. E eis o teor da carta, endereçada ao rei Artaxerxes: teus servos, os homens de aquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda que o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crónicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. E então respondeu o rei a Reum, comandante, a Sinsai, o escrivão e os seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se têm feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, de além do Eufrates, dominaram em todo o lugar, e lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai a ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. E depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. E cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do rei, do reinado de Dario, rei da Pérsia. Podemos ficar sentados. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos quando pensamos nos nossos amigos seja nós acharmos que os bons amigos se escolhem a si mesmos. E nesse sentido nós podemos dar por nós a pensar que é amigo não se escolhe, é a vida que nos oferece. Se nós quisermos pensar no assunto da amizade, e hoje o assunto da amizade é importante, se nós quisermos pensar no assunto da amizade com a Bíblia aberta, podemos dizer que por um lado sim, os bons amigos são-nos oferecidos pela própria vida. É verdade. Mas também podemos dizer por um lado não, na medida em que nós devemos ser criteriosos. Ou seja, nós também devemos saber escolher os nossos amigos. Não é? Portanto, por um lado sim, os nossos bons amigos são amigos que a própria vida nos ofereceu. Nós não previmos, nós não calculámos, tornaram-se nossos amigos, mas também é verdade que é bom, por outro lado, que a amizade seja uma área onde nós temos critério, onde nós usamos critério. É bom que a amizade na nossa vida não seja apenas um fruto do acaso. E o texto de hoje, que nós acabamos de ler em Esdras 4, ajuda-nos um pouco a falar sobre amizade. Também por ser hoje o dia que nós usamos para recordar, enquanto comunidade cristã, as nossas mães, eu gostava de vos falar nesta manhã como uma mãe fala ao seu filho. E por isso é que o título do sermão nesta manhã se chama assim: Filho, escolhe bem os teus amigos. Provavelmente esta é uma frase que, se nós não ouvimos da nossa mãe, ela arranjou maneiras de a dizer. Não é? Geralmente, o nosso pai e a nossa mãe aconselham-nos a fazer bons amigos. E nesta manhã, o que eu gostaria é pregar-vos este sermão de uma maneira que me pudessem ouvir como se eu fosse a vossa mãe a dizer-vos: Filho, escolhe bem os teus amigos. Agora, nós sabemos que muitas vezes os conselhos que as nossas mães nos dão, apesar de nós amarmos muito a nossa mãe, não quer dizer que amemos especialmente todos os conselhos que ela nos dão. E sabemos que este conselho acerca de escolhe bem os teus amigos é às vezes aquele conselho que, quando nós ouvíamos, menos nos apetecia ouvir, não é? E por isso eu pedia, sobretudo para aqueles que são mais novos e que estão numa fase da vida que ainda vos custa ouvir o conselho das vossas mães, mas que hoje pudessem fazer um esforço e ouvirem esta mensagem como se fosse a vossa mãe dizer: Filho, escolhe bem os teus amigos. Deixem-me falar-vos de um livro. Aqui há uns tempos, há uns anos, o padre José Tolentino Mendonça escreveu este livro. Ele chama-se Nenhum Caminho Será Longo e é um livro muito bonito sobre a amizade. É um livro sobre a amizade. E neste livro, o padre Tolentino diz assim: a nossa época parece que só sabe falar de amor. Nossa época parece que só sabe falar de amor e o termo amor tem uma sobreutilização que não favorece o realismo e o aprofundamento dos percursos da fé. Com muita facilidade adotamos o vocabulário do amor que corre o risco de tornar-se uma gramática sonâmbula. E depois, mais à frente, o padre Tolentino diz ainda assim, falando de amizade: a relação da amizade é fecundada pela aceitação buscada dos limites. Fim de citação. Porquê é que estou a falar neste livro do padre Tolentino Mendonça, que podem comprar em qualquer boa livraria? Ele anda aí. Nós hoje estamos tão convencidos que o amor é fácil, nós estamos tão convencidos que o amor é uma coisa fácil, que a amizade acaba por ficar ainda mais banalizada do que o próprio amor. Damos por nós, muitas vezes, a achar que podemos ser amigos de quase todas as pessoas. Quase todas. Há umas que se calhar não conseguimos, mas muitas vezes damos por nós a achar que a amizade é uma coisa tão simples que, bem vistas as coisas, não há razão para que a grande maioria das pessoas que me conhecem não goste de mim. Não é? Tendemos a banalizar hoje a amizade. Ora, de que tipo de conselhos é que nós precisamos quando achamos que a vida pode ser aquilo que nós queremos? Nós precisamos de um tipo de conselhos que leve em conta aquilo que a vida é, não necessariamente aquilo que nós gostaríamos que a vida fosse. E na maior parte das vezes, voltando a lembrar o papel das mães, as mães são este tipo de pessoas. Muitas vezes a mãe diz aos filhos, diz ao seu filho, não aquilo que o filho quer ouvir, mas aquilo que o filho precisa de ouvir e não gosta. As mães, que na grande maior parte das vezes deram à luz os seus filhos em dores, mesmo tendo em conta o que a epidural hoje faz, a maior parte das mães concordam comigo, há aqui alguma mãe que todos os filhos que tenha dado à luz não sentiu nunca nenhuma dor? Alguma mãe que nunca tenha sentido nenhuma dor? A irmã Célia? Nenhuma? Fantástico, fantástico. Então a irmã Célia hoje vai ser procurada por muitas mães aqui. E foi por causa da epidural? E nunca sentiu dor nenhuma? Então é isso. Nós vamos gravar o testemunho da irmã Célia para promover ainda mais a natalidade. Mas sabemos que é uma exceção. A maior parte das mães, como sofre para dar à luz os seus filhos, não tem problemas em virar-se para eles e dizer aos seus filhos como a vida é. Porquê? Porque sabem que o início daquela vida dos seus filhos começou precisamente com dores que, se elas pudessem, não teriam tido. É importante ouvir os nossos pais, precisamente porque eles nos dizem aquilo que muitas vezes nós preferíamos não ouvir. E vejamos como é que este texto bíblico que nós temos à frente pode ser como uma voz de uma mãe para nós. O meu objetivo hoje é que este texto bíblico possa ser como uma voz de uma mãe para nós. E eu quero fazer uma revisão muito rápida. Vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto que acabámos de ler. Eu sei que para muitos estão fora do contexto e eu quero contextualizar rapidamente. O que está a acontecer aqui é que o povo judeu tinha sido levado contra a sua vontade para a Babilónia, porque Jerusalém tinha sido conquistada pelo rei Nabucodonosor. E então, a determinada altura, um rei novo, que é Ciro, diz: vocês podem ir de volta para a vossa terra. Então, a história do livro de Esdras e a história do livro de Neemias, que, se Deus quiser, nós vamos ler a seguir, é a história do regresso dos judeus à sua terra. E qual é a primeira coisa que os judeus começaram a fazer quando chegaram à sua terra? Foi reconstruir o templo, que foi o que nós falámos na semana passada. Então, o que é que acabou de acontecer? Os judeus começaram a reconstruir um templo, mas mal começam a reconstruir um templo, vai acontecer o que nós acabámos de ler. E o que é isso? O templo tinha acabado de ser reconstruído e um templo tem de começar por aquilo que o templo é suposto fazer, que é adorar. Então a reconstrução do templo, vimos na semana passada, começou num ato de adoração, reconstruindo o altar. O puritano Matthew Henry dizia: onde começa a adoração, começa também a oposição à adoração. Onde começa a adoração, começa a oposição à adoração. E foi precisamente isso que começou a acontecer no capítulo 4. Agora é interessante, porque a oposição à adoração dos judeus, portanto, os judeus que estão de volta à sua terra, uma coisa fundamental para os judeus, quando regressam à sua terra, é eles voltarem a adorar o seu Deus. Eles continuaram a adorar o seu Deus quando estavam na Babilónia, mas agora que estão em Jerusalém, eles precisam de voltar a adorar o seu Deus, e por isso começaram a construir o seu templo. E o que é que acontece? O que é que vai interromper isto? É uma interrupção estranha. Porquê? Porque como nós podemos voltar a olhar, e coloquem por favor os vossos olhos no texto, o que é que acontece aí logo no versículo 2? O que é que acontece no versículo 2? A adoração dos judeus, reconstruindo o templo, vai ser interrompida por um oferecimento de ajuda. Vejam bem. Aquilo que vai interromper a adoração dos judeus vai ser o desejo que outras pessoas têm, não de fazer mal, mas de fazer bem. Então, os judeus tinham de voltar a adorar. Eles estão a reconstruir o templo para que isso possa acontecer. E aquela adoração deles vai ser interrompida não porque alguém chega a querer-lhes mal, mas porque alguém chega a julgar que lhes quer bem. Então a adoração dos judeus foi interrompida porque algumas pessoas chegam até eles e querem ajudar. Que pessoas são estas? Aliás, aqui na terceira página do nosso boletim, na parte para reflexão, para ajudar um pouco a nós percebermos o contexto do texto que nós estamos a ler, nós falamos acerca que pessoas são essas, são samaritanos, aquela zona, pessoas que viviam ali na área da Samaria. Quem eram os samaritanos? Rapidamente. Quando a Samaria, que tinha sido a capital do Reino do Norte, e agora não tenho tempo para fazer toda a revisão da história, mas o que aconteceu na história de Israel, a determinada altura, é que houve uma separação dentro do Reino de Israel. E passou a haver um Reino do Norte, que congregava 10 tribos, e passou a haver um Reino do Sul, que congregava 2. O Reino do Norte chamava-se Israel, ficou com o nome, e o Reino do Sul ficou com o nome de uma das tribos, que era Judá. E o que aconteceu foi, a determinada altura, a Assíria torna-se uma grande potência mundial e começou a pressionar quer o Reino do Norte, quer o Reino do Sul. Mas o que aconteceu é que o Reino do Norte, que tinha a capital em Samaria, acabou por cair às mãos da Assíria mais cedo do que o Reino do Sul. Portanto, a Samaria caiu às mãos da Assíria por volta do ano 722 a.C. Apesar de cair o Reino do Norte, o Reino do Sul aguentou mais tempo. Ok? Mas o que é que aconteceu por causa disso? Os conquistadores da Assíria, o que é que fizeram naquele território do Reino do Norte? Enviaram colonos da Babilónia, portanto, gente da Babilónia foi enviada para o território da zona do Norte para colonizarem aí aquela parte. Essas pessoas que se chegam à zona da Samaria trazem as religiões da Babilónia. Mas depois acontece é engraçado, não temos tempo agora para falar nisso, um texto no segundo livro de Reis, 17, 24 a 41, conta isso. Quando estas pessoas, os colonos do norte, chegam lá, eles, a determinada altura, o rei da Assíria envia um judeu para lhes ensinar a religião dos judeus. Então o que é que acontece? Os samaritanos acabam por fazer uma mistura étnica, Portanto, eram pessoas da Babilónia que se misturam com os povos à volta na zona da Samaria. Portanto, eles passam a ser uma mistura étnica, uma raça misturada, e passam a ser também uma mistura religiosa. Eles ficam com muito paganismo, com uma pitada de judaísmo. São estes os samaritanos. Logo, voltando aqui ao contexto do texto, a ajuda que os samaritanos vão oferecer aos judeus para reconstruir o templo está ligada à ideia de que os samaritanos julgam que adoram o mesmo Deus. Okay? Os samaritanos vão ter com os judeus e dizem assim: se vocês querem construir o vosso templo para Deus, nós também temos a vossa religião. Podemos ajudar-vos? Ora, acontece que os samaritanos oferecem ajuda com base numa ideia errada. Porque os samaritanos julgam que eles, samaritanos, adoram o mesmo Deus dos judeus. Ou seja, os samaritanos julgam que querem ajudar os judeus, que são seus amigos, mas os judeus sabem que não. Os judeus sabem acerca dos samaritanos uma coisa que nem os samaritanos admitem acerca de si mesmos. E que coisa é essa? A religião deles não é aquilo que os samaritanos julgam que é. E por isso é que a resposta que os judeus dão, logo aí no verso 3, é tão brusca. Parece-nos até antipática. Não é? Os judeus estão lá a construir. Chega alguém e diz: deixa-me ajudar-te. E os judeus diz: não tens nada a ver com isto. Deixa-nos ser nós a fazer isto. E a nossa primeira reação pode ser: estes judeus são mesmo antipáticos. E por isso é que é preciso entendermos o que é que está aqui a acontecer. Os samaritanos querem ajudar os judeus a adorar Deus porque os samaritanos julgam que também adoram aquele Deus. Os samaritanos julgam que, por misturarem judaísmo com paganismo, o Deus é o mesmo. Mas os judeus sabem que não. Os judeus sabem que adorar também Deus não é o mesmo que adorar Deus. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. Os judeus sabem que adorar também Deus não é o mesmo que adorar a Deus. Porquê? Porque adorar a Deus é adorar apenas Deus. Estão comigo? Estou muito abstrato? Os judeus sabem que adorar a Deus não é: olha, eu adoro o teu Deus e adoro mais uns quantos. Os judeus sabem que adorar a Deus é apenas adorar a Deus. Por isso é que a base do monoteísmo judeu não é que reconheçam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como mais um Deus. A base do monoteísmo judeu é que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o único Deus. Se há um só Deus, isso vê-se no apenas e não no também. Eu sei que, para os nossos tempos, nós somos uma sociedade pluralista hoje. Sempre que nós ouvimos a ideia de exclusividade, nós tendemos a reagir. Nós tendemos a ficar inquietos sempre que alguém faz uma afirmação que a sua religião é a única religião verdadeira. Mas o que eu vos pedia nesta manhã é que percebessem o modo como, no texto, isto explica o comportamento de cada um. E a questão em termos filosóficos, e eu não quero ficar muito abstrato agora, mas o que eu diria é que nós hoje estamos sempre prontos para ser politeístas. Nós hoje convivemos bem com a ideia do politeísmo. Se tu acreditas nisso e funciona para ti, ótimo para ti. Mas de cada vez que chega alguém verdadeiramente monoteísta, isso parece-nos ofensivo. A questão é que, reparem, em termos filosóficos nós temos de esclarecer. Se há apenas, se for o caso, como nós acreditamos, de haver apenas um Deus só, de facto só há um Deus. Se os monoteístas estiverem certos, e houver apenas um Deus, não há hipótese do monoteísmo estar certo ao mesmo tempo que o politeísmo. Percebem? Se de facto só existir um Deus, vamos ponderar essa possibilidade, se de facto só existir um Deus, não há hipótese do monoteísmo estar certo ao mesmo tempo do politeísmo. E é com base nisto que os próprios judeus se comportam. Também a importância do facto de os samaritanos não terem a religião apropriada, que torna mais surpreendente o quê? E agora, para aqueles que crescem na igreja, estamos a falar em samaritanos no Velho Testamento. Acontece que os samaritanos vão voltar a ter importância não só no Velho Testamento. Quando é que eles vão voltar a ter importância? No Novo Testamento. Duas vezes, pelo menos, duas vezes, que são aquelas mais conhecidas, Jesus se vai relacionar com os samaritanos de uma maneira que nos surpreende. Uma delas é quando ele conta uma parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Aliás, para alguns que podem não ter crescido na igreja, provavelmente podem não conhecer a história do bom samaritano ou podem não saber muito acerca dos samaritanos, mas provavelmente já ouviram a expressão: ah, ele é um bom samaritano. Porquê? Porque bom samaritano é a ideia de uma das parábolas que Jesus contou em Lucas 10. Por outro lado, há outro episódio na vida de Jesus muito bonito em que ele fala com uma samaritana no poço, no Evangelho de João, no capítulo 4. Então reparem o que é que isto quer dizer. Com estes textos, a Bíblia não está a dizer que mudou de ideias acerca dos samaritanos. O cristianismo não está a dizer que, bem vistas as coisas, a religião dos samaritanos estava certa. Quando Jesus vai pegar no exemplo dos samaritanos, no bom samaritano e no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, Jesus não está a dizer que a religião dos samaritanos passou a ser certa. O propósito destes textos é outro, que é o de mostrar que a religião dos judeus era errada sempre que julgava que Deus só se relacionava com os judeus. Percebem a ideia? Por isso é que os samaritanos têm uma importância no Velho Testamento e depois essa importância é esclarecida melhor no Novo. O que é que isto quer dizer? Nós começamos com uma palavra que hoje é difícil para nós, que é a ideia do monoteísmo. Mas reparem, o monoteísmo dos judeus não é um monismo étnico. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de haver só um Deus não quer dizer que haja só um povo para Deus. E essa era uma das coisas difíceis para os judeus compreenderem. O facto de Deus ser um só e não haver outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não quer dizer que Deus só aceita os filhos étnicos de Abraão, Isaac e Jacó. Voltando a Esdras rapidamente. O que é que vai acontecer depois com este episódio? O padrão elevado dos judeus vai-lhes sair caro. A partir daí, os samaritanos passam a dar tudo para que os judeus não sejam bem-sucedidos na reconstrução do templo e, mais tarde, na reconstrução dos muros, no livro de Neemias. E o que vem a seguir neste capítulo 4, que nós lemos inteiro, é a referência a três cartas de períodos diferentes do período que nós estamos a ler agora. Uma foi para Xerxes e duas para Artaxerxes, que são os reis da Pérsia. Dos versos 17 ao 22, nós temos as várias cartas aí. No verso 17 ao 22 temos, por exemplo, a resposta do rei Artaxerxes. Parece uma coisa. Quando nós lemos o capítulo 4, e é importante perceber, e eu agora não quero entrar muito lá fundo para não perder ninguém, mas é importante que nós compreendamos uma coisa. Neste capítulo 4, a ordem cronológica não é mais importante. Porque estas cartas são cartas de períodos, algumas delas posteriores à situação que está a ser vivida. Okay? Por isso é que nesta secção de três cartas, são três cartas diferentes, nós podemos detectar pelo menos quatro tentativas de interromper o trabalho judeu. A primeira está no verso 1 a 5, durante o reinado de Ciro. A segunda está no verso 6, durante o reinado de Xerxes. A terceira está no reinado de Artaxerxes I, nos versos 7 a 23. E a última no reinado de Dario I, nos versos 24. Ou seja, porquê é que os judeus, quando escrevem o livro de Esdras, porquê é que Esdras faz esta misturada de falar de acontecimentos de alturas diferentes no mesmo texto? Porque ele quer demonstrar, com factos que ainda iam acontecer, porque ele está a escrever este livro depois de eles terem acontecido, ele quer demonstrar que, de facto, aqueles samaritanos eram mesmo inimigos. Porque durante uma grande época e em quatro ocasiões, os samaritanos quiseram frustrar os planos dos judeus. O importante é que nós coloquemos aí agora no último verso, versículo 24, que é importante para percebermos o contexto em que ficámos aqui. O importante é isto. A obra de reconstrução do templo para por cerca de 17, 18 anos. A obra que ainda agora tinha começado foi interrompida por causa desta campanha que os samaritanos desenvolveram. O que é que aconteceu com os samaritanos? Os samaritanos não gostaram que os judeus rejeitassem a ajuda deles. E como eles não gostaram, o que é que eles pensaram? Ah, é? Então foram às autoridades fazer queixinhas e dizer: olha, vocês não podem deixar os judeus construir, porque estes judeus são perigosos. Vocês vão lá ler a história de Jerusalém e vão-se aperceber que aquela cidade é uma cidade rebelde. E o que é que aconteceu com todos os reis que iam ouvindo esta mensagem? Eles foram interrompendo as obras, até ao reinado de Dario. Os judeus, quero só aproximar-me do final, os judeus, ao não aceitarem a ajuda dos samaritanos, e é isto importante que nós compreendamos esta manhã, quando os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos, eles não estão a ser picuinhas. Eles estão a ser sérios. Os judeus não estão a defender a sua própria qualidade. É preciso que nós compreendamos isto. Os judeus não se estão a armar em culturalmente superiores em relação aos samaritanos. Os judeus o que estão é a defender a qualidade do Deus em que acreditam. E para um cristão, da mesma maneira como os judeus se comportaram assim, o critério para as relações que nós temos com os outros não está na nossa qualidade nem na qualidade dos outros. Está na qualidade do nosso Deus. Deixa-me voltar a repetir para nós percebermos como é que este episódio nos pode ajudar na maneira como nós somos amigos uns dos outros. Não se esqueçam que a amizade é um assunto importante hoje. Para um cristão, o critério dos relacionamentos que eu tenho não está nem em mim, nem na pessoa com quem eu tenho o relacionamento. Para um cristão, o critério está em Deus. É a partir de Deus que eu sou amigo de alguém. O cristão sabe que aquilo que orienta o amor que ele tem por alguém é Deus. Não sei se repararam, dois momentos diferentes no nosso culto. Um dos textos que foi lido no Evangelho de João, repararam quando Jesus está a falar para os seus discípulos e ele diz, assim como tu, Pai, me amaste a mim, que eles possam amar uns aos outros. Percebem a lógica do relacionamento entre cristãos? Os cristãos não se relacionam uns com os outros pelos seus bonitos olhos azuis, ou pelos seus encantos, ou porque simpatizam uns com os outros. Os cristãos relacionam-se uns com os outros porque Deus Pai ama Deus Filho. Significa que a maneira como eu vou ser amigo de alguém não tem a ver com o facto do Tiago ser mais ou menos amoroso ou com o Tiago ser mais ou menos amigável. A maneira como eu me vou relacionar com alguém tem a ver com o facto de Deus Pai amar Deus Filho. E esse amor, através da presença do Espírito Santo na minha vida, poder ser a base do modo como eu me relaciono com os outros. Logo, para o cristão, o critério de uma amizade não está em nenhum dos amigos, mas está no Criador da amizade, que é Deus. Voltemos a Jesus. E a lembrar que Jesus deu o exemplo do bom samaritano na parábola do bom samaritano. Sabem o que é que aconteceu na parábola do bom samaritano? Muito rapidamente. Na parábola do bom samaritano há um homem que é atacado. E passam várias pessoas por ele e o homem está lá quase a morrer. E até homens, ele é judeu, o homem que foi atacado, até homens judeus passam por ele, homens judeus religiosos. Aquelas pessoas que nós diríamos, este tem a obrigação de ajudar. E sabem o que é que acontece? Ninguém ajuda. Quem é que vai ajudar? Aquele que não era suposto que ajudasse, que era o bom samaritano. Porquê? Porque como nós nos apercebemos pelo texto que tivemos a ler, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então, o que é que Jesus está a querer ensinar se no livro de Esdras os judeus disseram, nós não queremos a vossa ajuda, porquê é que depois Jesus, no Novo Testamento, vai usar um exemplo a partir de um aparente mau exemplo? Sabem que essa é daquelas coisas que se perde no contexto. Se nós tivéssemos a ouvir Jesus a contar a parábola, e ele ia dizer, vou-vos contar a parábola do bom samaritano. A palavra bom e samaritano na mesma frase escangalharia as pessoas a rir. Porque para um judeu não havia bom samaritano. Se era samaritano, era sinal que ele não era bom. Então o que é que Jesus estava a fazer? Será que Jesus estava a desprezar aquilo que tinha acontecido no livro de Esdras? Se os samaritanos, que apropriadamente eram vistos como inimigos no Velho Testamento, passam a poder a ser um exemplo de amizade no Novo, quer dizer que Deus mudou o seu conceito de amizade? Deus mudou o seu conceito de amizade? Não. Quer dizer que de cada vez que um samaritano ama alguém, a partir do facto de Deus ser Deus, ele pode se tornar um verdadeiro amigo que nem um bom judeu consegue ser. Percebem esta ideia? Não foi Deus que mudou o conceito de amizade, mas no Novo Testamento Jesus explica que ele é maior do que nós julgamos. Não foi Deus que mudou de opinião acerca da amizade de Esdras para os Evangelhos, mas foi Jesus que aproveita, não para rejeitar o Velho Testamento, mas para esclarecer o Velho Testamento. Se Esdras ensina que a verdadeira amizade é aquela que está baseada no facto de apenas Deus ser Deus, se Esdras ensina que a verdadeira amizade é aquela que está baseada no facto de apenas Deus ser Deus, os Evangelhos ensinam que essa verdadeira amizade pode ser experimentada por qualquer tipo de pessoa, até por samaritanos. A ênfase de Esdras era um pouco esta. Eu sei que estou a simplificar muitas coisas. A ênfase de Esdras era esta. Não sejas ingênuo com a boa vontade dos outros. Não é? Isso é uma das coisas que nós aprendemos no texto que lemos hoje. Olha, não julgues que por uma pessoa chegar ao pé de ti e querer-te ajudar, que isso vai ser bom para ti. Nós lemos o texto de Esdras e uma das coisas que nos sentimos encorajados é não é por alguém se oferecer para fazer uma coisa por mim que quer dizer que essa pessoa vai ser minha amiga. E nesse sentido, o que Esdras está a sublinhar é não sejas ingênuo com a boa vontade dos outros. E deixem-me dizer-vos, eu sei que isto é uma coisa que nós não gostamos de ouvir até aos 30 e tal, 40 anos, não sei, ainda não fiz 40, mas acho que é uma coisa que eu ainda continuo a não gostar de ouvir. Mas é uma das coisas que os nossos pais sabem nos dizer. Ah, arranjei este amigo, ele gosta tanto de mim. E às vezes há a voz de um pai ou de uma mãe, não sejas ingênuo com esse amigo. Esse amigo não é bom amigo para ti. E nós odiamos ouvir isso. Mas essa é uma das coisas que muitas vezes os nossos pais nos têm a dizer. Não sejas ingênuo com a boa vontade dos outros. Os nossos pais já viram coisas que nós não vimos, a verdade é essa. E sabem que, como costuma o povo dizer, de boa vontade está o mundo e o inferno, não é? O mundo e o inferno. A versão mundo é mais suave, é verdade. Mas a versão inferno é aquela que eu conheço, não é? Ora, a ênfase de Esdras é: não sejas ingênuo com a boa vontade dos outros. Agora reparem, qual é a ênfase de Jesus? Qual é a ênfase de Jesus? Se a ênfase de Esdras era: não sejas ingênuo com a boa vontade dos outros, porquê é que Jesus usa o exemplo dos samaritanos como exemplo de amizade? Sabem porquê? Porque Jesus começa a dizer: não sejas ingênuo com a tua própria boa vontade. Esdras diz: não sejas ingênuo com a vontade dos outros, com a boa vontade dos outros. O que Jesus diz é: não sejas ingênuo com a tua própria boa vontade. E porquê é que eu digo isso? Porque os judeus a quem Jesus estava a falar, uns anos depois da situação de Esdras, julgam que pelo facto de terem a lei religiosa certa, tinham o coração certo. Os judeus tinham passado a achar: como nós temos a religião certa, o nosso coração está certo. Os judeus tinham se tornado os seus próprios samaritanos. Porquê? Porque os judeus tinham se tornado os inimigos da sua adoração verdadeira. Os judeus e os fariseus, em particular, estavam a confundir a adoração de Deus com a adoração de si mesmos. Os fariseus, que eram aqueles homens muito religiosos, eles estavam a confundir adorar a Deus com adorar-me a mim próprio. E por isso é que eles tinham uma arrogância espiritual imensa. Ora, o que é que Jesus faz com pessoas que têm uma grande arrogância espiritual? Jesus usa os homens que nós consideramos os mais desprezíveis para dizer: este homem pode ser aquilo que tu não consegues ser. Daí que Jesus usa agora samaritanos para revelar a verdade escondida do comportamento religioso dos judeus e que eles não reconheciam. Os judeus tinham passado a achar que adorar a Deus é o mesmo que ser judeu. Os judeus tinham passado a achar que adorar a Deus é o mesmo que ser judeu. E Jesus vem esclarecer que adorar a Deus é o mesmo que adorar a Deus. Percebem? Os judeus tinham passado a achar: só pode adorar a Deus nós que somos judeus. E Jesus vem dizer: olha, adorar a Deus é o mesmo que adorar a Deus. Deus é só um, mas os seus adoradores podem ser muitos. E é por isso que eu venho falar de samaritanos. Para explicar aos judeus que os judeus não são os únicos que podem adorar a Deus. Quero terminar aqui. Conselhos últimos. Vou pedir aos músicos que possam preparar para o nosso último cântico. Conselhos últimos para terminar, como se eu fosse uma mãezinha, não é? Como se fosse uma mãezinha agora a dizer: filho, escolhe bem os teus amigos. Um conselho, vou dizer uma série deles. Se quiserem tomar nota, tomem. Não ames ninguém, não gostes de ninguém porque te achas especial. Esse é o primeiro conselho. Não ames ninguém porque tu te achas especial. Não sejas amigo de ninguém porque tu te achas especial. Segundo conselho, não ames alguém que achas especial. Não sejas amigo de alguém porque achas que essa pessoa é especial. Por uma razão. Se tu amares, se tu fores amigo de alguém porque tu te achas especial, e se tu fores amigo de alguém porque achas que essa pessoa é especial, no fundo quem tu estás a amar é a ti próprio. Tu estás a ser um narcisista. Estás a ser um fariseu da amizade. Se eu quiser ser amigo daquela pessoa porque acho que ela é especial, o que no fundo eu acabo por demonstrar é que eu também acho que sou especial. Se eu quiser que alguém seja meu amigo porque eu me acho especial, o que eu no fundo quero é pessoas que sejam um espelho para o narciso que eu sou. Percebem esta ideia? Nós, como cristãos, não somos chamados a amar ninguém porque nos achamos especiais e porque essa pessoa é especial. Nós somos chamados a amar como um reflexo do facto de Deus Pai amar Deus Filho. E nós, por sermos habitados pelo Espírito Santo, podermos amar as pessoas também. Ama a partir do facto de Deus ser o único Deus. Ama alguém, gosta de alguém, se amigo de alguém, a partir do facto de Deus ser o único Deus. Ama a partir do facto de Jesus ser o teu Salvador. Ama como Jesus. Os irmãos mais antigos lembram-se de uma canção que havia há uns anos, não é? Se calhar não é melhor para eu citar aqui. Mas de um padre, eu não me lembro do nome do padre, mas depois havia a versão do José Cid, lembram-se? Amar como Jesus amou, não se lembram? Os mais novos não se lembram. Os mais velhos, alguém se lembra? Sim? Ninguém tem o disco em casa, tem? É? Se calhar. Ora, nesse sentido, ama como Jesus amou. Ama a partir do facto de precisar ser conduzido pelo Espírito Santo. Reparem, sabem que isto, eu sei que por um lado é humilhante. Quando nós deixamos de amar porque nos sentimos especiais, nós passamos a ter um amor mais humilde, que não tem a ver com o facto de nós sermos importantes. Tem a ver com o facto de podermos ter o dom de amar alguém. O amor passa a ser uma coisa que nós podemos fazer, não uma coisa que nós conquistamos, mas uma coisa que nós podemos fazer porque nos foi dada. E reparem, sabem um dos efeitos positivos? Isso vai fazer-nos viver melhor as amizades que temos. Quando nós não amamos ninguém porque nos achamos especiais, quando nós não amamos ninguém porque achamos que a pessoa é especial, mas quando nós amamos alguém porque Deus é Deus, isso vai-me fazer viver melhor as amizades que eu tenho e, deixem-me dizer, vai-me fazer viver melhor as amizades que eu não tenho. Vai-me fazer viver bem com o facto de nem todos são meus amigos. Uma das coisas que eu noto e falo por mim, confesso aqui um bocado, é que eu tenho muita dificuldade quando as pessoas não gostam de mim. Há alguém que tenha dificuldade quando não gostam de si? O pastor é o único pecador, a Rutelles é sempre quem é a única... Há o Joaquim também, mais ninguém tem dificuldade quando não gostam de si? Somos a maioria, se calhar, é? Envergonhada, maioria silenciosa, não é? A nossa dificuldade, quando não gostam de nós, e eu sei do que estou a falar, porque eu sinto isto na minha vida, é porque há uma tendência em mim de achar que as pessoas devem gostar de mim porque eu sou bom para ser gostado. Isto é um narcisismo. Logo, quando eu perco uma amizade, eu fico fulo. Como é que foi possível esta pessoa perder o amor por mim? Acontece que se eu souber que a amizade é um dom, eu vou viver muito melhor quando há pessoas que não são minhas amigas. E deixem-me dizer, eu vou tratar melhor as pessoas que não se sentem na obrigação de ser minhas amigas. Porque eu não sou Deus e elas não têm de me amar. Portanto, eu posso viver muito melhor com as pessoas de quem gosto e dedicar-me a esse amor e posso viver muito melhor com as pessoas que não gostam de mim e isso não é um problema. Nós somos a geração que fica a ver a nossa lista de amigos nas redes sociais e a ver eu perdi amigos hoje, quem é que me desamigou? E ficamos zangados. Quem foi a alma espiritualmente negligente que se esqueceu do encanto de pessoa que eu sou? É este o tipo de cultura em que vivemos. Não sabemos viver bem quando alguém não gosta de nós. Aprenda a viver bem quando alguém não gosta de si. Você não é Deus. Não tem de ser amado por toda a gente. O que interessa, e vou terminar, em todas as amizades, sejam muitas ou poucas, é que Deus seja adorado nessas amizades. Isto significa que nós vamos ter amizades com pessoas que calculávamos que iam ser nossos amigos, mas também significa que nós vamos ter amizades com pessoas que nunca julgámos que pudessem ser nossos amigos. E essa é uma das coisas maravilhosas na amizade. Eu não vou levar muito mais tempo, mas pensem em alguns segundos. Lembre-se de alguém que hoje é seu amigo, lembre-se de alguém que hoje é seu amigo e que quando conheceu não foi com a cara dessa pessoa. Tem algum amigo assim? Alguém que quando conheceu, pensei, é que pessoa, e hoje é um amigo seu. Sabe que nessas amizades é mais fácil nós reconhecermos que a amizade é um dom. Porque se nós tivéssemos ficado abandonados ao nosso primeiro, à nossa primeira emoção, provavelmente não tínhamos sido amigos dessa pessoa. O importante é que a fonte que mantém as amizades seja a verdade acerca de Deus ser Deus. Vamos ter amizades pacíficas, vamos ter amizades de combate. Vamos ter amigos, e quero ainda dizer isto, é a última coisa desagradável que tenho para vos dizer nesta manhã. Vamos ter amigos, mas deixe-me dizer-vos, porque não gosto de tratar ninguém com a Bíblia aberta como se não fossem responsáveis. Vamos ter amigos e também vamos ter inimigos. Sabe que a Bíblia nunca diz em lado nenhum que vamos ser amigos de toda a gente. Sabe o que é que o Senhor Jesus diz que é diferente? Ouviste que foi dito? Amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus não disse que a amizade é uma coisa que nós vamos viver sempre. Jesus disse-nos que há pessoas que vão ser nossos inimigos. Isso não significa que nós não os honramos. Sabe o que é que deve fazer pelos seus inimigos? Orar por eles. É muito difícil. Sabe que há umas quantas pessoas por quem eu oro, que vejo como meus adversários, e custa-me. Porque a vontade que eu tenho no meu coração não é desejar coisas boas para ele. No entanto, Jesus disse para eu orar pelas pessoas de quem não gosto. E é aqui que eu termino dizendo. O fundamental é que Deus seja louvado no modo como te prestas a ser amigo ou como assumes que não podes ser amigo. Se amares viver para adorar, saberás como viver e a quem amar. Se amares viver para adorar a Deus, saberás como viver e a quem amar. Que o Senhor nos ajude.